Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Tá na hora, 6:06 na nossa linda Bahia. 6:06, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo.
Bom dia, bom dia.
Bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga. Pra você também que tá nessa de preguiça aí, rolando na cama, viu? É bom dia pra todo mundo. Acorda pra vida, porque a gente vai começar mais um Tropa de Elite a partir de agora. Muita informação, prestação de serviço, é claro, a sua participação com a gente. Através do 739-8829-1029.
739-8829-1029.
É o nosso zap zap, o zap zap com o povão, viu? O Galope acordou quem hoje, seu repórter? Acordou o repórter Marinho Santos, bom dia pra vida, vamos lá!
Marinho!
Acordado desde cedo, né? E dando bom dia pra você que tá na cama ainda, né? O cantor Itaçuci, o vereador Dai da Serra, também debaixo da coberta.
Ainda dorme ainda.
Vamos levantar todo mundo aí pra poder trabalhar, meu Deus.
É, mesmo com essa chuva, né?
Tempo carrancudo. Hoje é sexta-feira, né?
Sextou, seu repórter.
Sexta-feira e de muitas notícias, muitas informações. E você que tá ligando o rádio agora, vem comigo e vem com o Robertinho Scarpita até as 8, tem Tropa de Elite.
E já começando o programa, seu repórter trazendo essa notícia da Defesa Civil, o alerta da Defesa Civil, chuvas em Ilhéus, previsão apontando aí 120 milímetros de água da chuva até domingo, dia 23. Então a gente fica preocupado porque são muitas pessoas que ainda vivem em áreas de risco, muitas pessoas. E é preocupante, preocupante, seu repórter. 6:07 na Bahia, 6:07, não vá se atrasar. Nossa equipe já escalada, Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Edenildo Braga, Paulo José e o repórter, locutor, vereador Matheus Santos, também trazendo as informações aqui no nosso giro regional. São muitas notícias. E é claro, você muito que bem informado a partir de agora. Já trazendo informação do tempo nesse início de programa, viu?
Como está o tempo e a temperatura?
Sextou na Gabriela FM e a previsão do tempo, de acordo com a agência Climatempo, chuva, céu nublado, né? 40% aí teremos chuva. O mapa mostra aqui só nuvens e chuva, se o repórter. 40% e a madrugada desde ontem à noite. Na verdade, desde ontem à tarde, já caindo água aqui na nossa região. E daqui a pouquinho a gente vai estar atualizando essas informações. E vamos então, já trazendo as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje, sexta-feira, 21 de julho de 2023.
Opa, de Elite. Polícia Civil de Ilhéus cumpriu em Itabuna mandado de prisão preventiva autor de homicídio qualificado ocorrido no Salobrinho, em Ilhéus. Empresário preso, 38 anos.
Prefeito de Itacaré, Antônio Dionísio, eleito presidente do consórcio de saúde Policlínica de Ilhéus.
Pesquisadores da UESC impossibilitados de acessar a reserva de Una e estão chiando com as péssimas condições das estradas. A coisa está feia. Enquanto isso, o prefeito e a prefeitura ainda vai fazer micareta.
Defesa Civil emite alerta de chuvas em Ilhéus. Previsão aponta 120 milímetros até domingo, dia 23.
Polícia Civil encontra corpo do jovem Eduardo Santos Kruger, 17 anos, desaparecido, encontrado em cova rasa o corpo, em mediações do aeroporto da cidade de Canavieiras.
Olha, o Tropa de Elite aqui, seu repórter, já vinha alertando há muito tempo sobre a questão de esquemas de rachadinhas na Câmara de Ilhéus e mais uma matéria aí trazendo agora a questão do ticket alimentação, que não é do vereador, e sim do assessor, e a gente fala já já, inclusive, mais uma vez, deixa o espaço aberto para a mesa diretora, caso queira se manifestar, da Câmara de Ilhéus, presidente Abraão, ou até mesmo a assessoria de comunicação da casa. Eu acho que a sociedade de Ilhéus precisa de uma resposta. Ministério Público, Polícia Federal, o esquema de rachadinha, recentemente a gente viu, afastou o vereador em Itabuna, seu repórter. Por que que Ilhéus não acontece nada? Daqui a pouquinho a gente fala dessas e outras notícias relacionadas à Câmara, inclusive sobre a questão do escritório de advocacia que foi contratado por R$72 mil. É o segundo escritório por dispensa de licitação, né, que a Câmara contrata. A Câmara de Ilhéus tem dois escritórios, além da Procuradoria Jurídica da Casa, seu repórter, e a gente vai trazer mais detalhes no nosso programa de hoje.
E professor, vítima de atropelo na rodovia Ilhéus Olivença, quando atravessou a pista duplicada na faixa de pedestre, não resistiu e morreu.
Tristeza aí, viu? Tristeza. Olha, o governador comentou aí dados da violência na Bahia. Ele disse o seguinte, ó, sabemos da nossa responsabilidade. Agora, o que é que tem que fazer, governador? 6 meses, entrando já para mês 7 aí, né, da sua gestão. O que é que tem de concreto feito para a gente combater? Ilhéus apareceu lá, seu repórter. Jequié também. Da Bahia, 4 cidades mais violentas do Brasil. Isso é vergonhoso.
E falar em Jequié, escarpeto TCM, o Tribunal de Contas dos Municípios manda ex-prefeito devolver R$518 mil, segundo a auditoria, e teria superfaturado o contrato do lixo.
Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia, bom dia. Vamos juntos até às 8, hein? Todo mundo ligado.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM.
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite. A Metralhadora da Informação.
Marinho, tanto!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 13 minutos, 6 e 13. Olha, a Polícia Civil de Ilhéus cumpriu em Itabuna mandado de prisão preventiva do autor de um homicídio. Esse homicídio qualificado e tentado ocorrido no bairro Salobrinho, na rodovia Ilhéus-Itabuna. Os policiais civis integrantes do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, que tem no comando o delegado Dr. Helder Carvalhal, a primeira delegacia territorial de Itabuna, deram cumprimento na cidade de Itabuna. O mandado de prisão preventiva expedido pelo juiz de direito da vara do júri da comarca de Ilhéus contra o empresário, aí ele só tem as iniciais aqui, JDRJ. JDRJ, 38 anos de idade, é qualificado como agente de segurança privada, sócio proprietário de uma empresa de segurança pessoal e patrimonial, prestadora de serviços de monitoramento, que fica na cidade de Itabuna. Ele estava sendo investigado pela prática do crime desse homicídio qualificado tentado. E a equipe do Núcleo, com apoio da primeira delegacia territorial de Itabuna, na época deste crime, teve como vítima o vigilante de iniciais RPO. RPO tinha 36 anos de idade e o empresário investigado fora localizado preso no bairro do Zizo, na cidade de Itabuna, em posse. Os investigadores da Polícia Civil localizaram e apreenderam com ele uma arma de fogo que será devidamente periciada, segundo a polícia. E de acordo com o que restou apurado no dia 20 do mês de maio de 2023, no interior de um bar na rodovia BR-415, Rodovia Jorge Amado, no Salobrinho. O investigado JDRJ, o empresário, após uma discussão banal que teve como vítima o rapaz de iniciais RPO, e sacou uma arma de fogo e efetuou ao menos 2 disparos que atingiram, ofendendo aí o abdômen e também outro tiro na mão. Ao tentar efetuar novos disparos, a vítima entrou em luta corporal com o autor, tentando se defender e evitar a sua morte. O investigado e acusado e a vítima estavam no referido estabelecimento, neste bar, fazendo uso de bebida alcoólica e de forma recreativa. O investigado, o empresário, após pagar sua conta, entrou no seu carro e, ao dar marcha ré, colidiu com a moto de um cliente do estabelecimento que estava estacionado no local, levando a moto ao chão. Essa situação teria gerado discussão entre o investigado, o autor, e a vítima, que chamou a atenção do autor, porque que ele engrenou a ré e não viu a moto. O proprietário da moto teria conversado com o investigado, com o autor, e resolvido a situação, retirando-se do local em seguida. O investigado e a vítima, eles chegaram a discutir, contudo, depois dos ânimos se acalmarem, teriam entrado em um acordo, chegando até a se cumprimentarem com um aperto de mão, ao ponto da vítima se sentar em uma mesa com os 2 amigos do autor, do investigado, e passarem a combinar um churrasco naquele local para uma data futura. Aí, quando tudo parecia calmo, o investigado se aproxima da vítima, que estava sentada, e mediante elemento surpresa, saca sua arma de fogo e passa a efetuar os disparos contra a vítima. Então, após a prática do crime, o autor investigado, que foi preso ontem, evadiu-se do local com os 2 amigos ainda não identificados pela equipe do delegado Dr. Helder Carvalhal. E aí, o que aconteceu? Gravemente lesionado, sem conseguir sentar ou mover as pernas, a vítima foi socorrida ainda com vida por um agente penitenciário, encaminhado à emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, onde ficou internado e passou por cirurgia, correndo sério risco de ficar paraplégico. E de acordo com as investigações ainda, o crime fora praticado por motivo fútil, devido ao fato de a vítima ter discutido com o investigado e ainda, mediante elemento surpresa, sem qualquer chance de defesa para a vítima. Então, núcleo de homicídios de Ilhéus chegando, contou com o apoio da primeira delegacia territorial de Itabuna, e foi até o bairro lá em Itabuna e chegando, prendeu o empresário da área de segurança lá de Itabuna, esse cara, que ontem, viu?
É, rapaz, que coisa, viu? Que coisa, seu repórter.
Morreu em Ilhéus, município de Ilhéus, no Salobrinho.
Mas foi pro Zizo lá em Itabuna,
ele mora lá,
foi parar no Zizo. Agora, pega nesse gancho aí dessa onda de violência. Ontem o governador participou da abertura do Festival do Chocolate. Inclusive, foi uma participação tranquila. Não teve protesto, seu repórter. Muita gente achou que algumas pessoas iriam protestar durante o evento, mas não teve protesto. O governador pousou para fotos com os expositores e deu uma paradinha para falar com a imprensa. Aí, se a Coelba deixar, a gente faz o programa. Se a Coelba não deixar, a gente vai ter que botar o gerador, viu? Por favor, Coelba, é sexta-feira, Coelba! Vamos deixar o povo bem informado, viu? Então, o governador parou um pouquinho para conversar com a imprensa e foi questionado sobre a questão desse mapa da violência, né? O levantamento que foi apresentado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, sem citar o nome do ex-presidente Bolsonaro, ele ponderou que 2022 tem a marca do ex-presidente. É, mas ele não quis botar culpa em ninguém, seu repórter. O governador só disse que conta com o apoio do governo federal para melhorar a segurança na Bahia. Lembrou que o controle das fronteiras e da circulação de armas ajuda a reduzir a violência urbana. Também mencionou a colaboração das prefeituras com as guardas municipais. Não se faz segurança pública de um estado sozinho, acrescentou, antes de ressaltar o papel do governo estadual na segurança pública. Sabemos de nossa responsabilidade. Ontem também, o ACM Neto, ele expôs nas suas redes sociais esse questionamento de cidades da Bahia. Desse jeito que a população sofre, viu? Então, o ACM Neto, ele publicou nas suas redes sociais, né, as cidades da Bahia, que a gente vai trazer daqui a pouquinho, que apareceram nesse relatório do Fórum Brasileiro de Segurança, né? 4 cidades baianas, seu repórter. Ilhéus é a 14ª cidade mais violenta do Brasil. É uma coisa preocupante. É
sobre esse evento aí...
E a gente
aí...
que faz ainda o jornal... Vamos botar no gerador, porque senão acaba queimando os equipamentos, né? Lamentável esse serviço prestado pela Coelba. A gente sofre e a população sofre também, seu repórter.
Olha, Scarpeta, informando para você e para os nossos ouvintes que uma vela para Deus e uma outra para o diabo não resolve nada. Eu quero falar que o prefeito de Una, Tiago de Dejaí, ele acabou lá em Una com o festival Mangostim.
Cuidado com essa
resultado, língua. Foi prestigiar o festival do chocolate, né, aqui em Ilhéus. Esqueceu que ele mesmo pregou contra o PT, o Partido dos Trabalhadores, há menos de um ano atrás. E aí foi tirar foto com o governador Jerônimo. Olha aí pro Jerônimo aí.
Rapaz.
É mentira minha, Scarpita?
Não.
Tá vendo a foto?
Na política pode quase tudo, né, seu repórter?
É, inclusive o Festival do Chocolate é um evento privado. Mas uma estrutura gigantesca que a Prefeitura de Ilhéus está, né, por
dá
trás
apoio,
aí.
Dá um apoio, né?
Mas tudo bem.
Tem dinheiro público aí.
Dinheiro público que,
né,
tem que ser fiscalizado, alguém tem que fiscalizar. O Ministério Público, ele está bastante criticado nos 4 cantos, né? Em toda a cidade de Ilhéus, todo mundo fala, cadê o Ministério Público? Cadê a atuação do Ministério Público? Se existir algum promotor que se destaca entre os demais, né, tem que dar César o que é de César. Mas eu sinto saudades do promotor Frank Monteiro Ferrari. Ali era um promotor retado, de verdade, porque trabalhava incansavelmente, trabalhou, deixou sua marca no município de Ilhéus, e os demais promotores têm que trabalhar também para poder trazer resultados para a nossa comunidade, resultados positivos, e fiscalizar, investigar mais, principalmente o dinheiro público.
É verdade, viu, seu repórter? E ainda sobre essa questão do festival do Mangostim que acontecia lá em Una, é uma prática triste que a gente vê gestores, né, que assumem o mandato e acaba não dando sequência a um calendário montado pelo sucessor. Se deu certo, vamos manter. Eu acho que não custa nada. A gente precisa acabar com essa coisa que, ó, não, foi o ex-prefeito que fez, foi a ex-prefeita que fez, não, vamos acabar, vamos fazer isso. Se está dando certo, vamos manter, vamos fortalecer. A mesma coisa aqui em Ilhéus com outros eventos e outras cidades também que realizam um calendário, é que acaba o atual, né, o gestor que ganha, não dando sequência ao projeto. Vamos no zap!
Porta de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Escapita, bom dia, Marinho Santos, não quero me identificar, viu, mas sobre essa falta de energia no Retiro, tem muitos gatos de energia, pelo amor de Deus, já dei várias queixas na Coelba. Se tem morador que é autoridade e usa gato de energia, ajuda a gente aí, viu? Tá vendo? Jobs do Malhado, um abraço pra você, sexta-feira maravilhosa. Bom dia, Escapito e Mário Santos, aqui é Rosa Lima. Que a paz de Deus esteja contigo e com todos nós nessa sexta-feira. Luiz Cláudio, o homem da segurança, que Deus abençoe. Bom dia, bom dia. Gustavo Sodré, tá lá no Rio de Janeiro. Bom dia, tropa de elite. As palavras de Deus trazem consolo e direção em nossas vidas. Elas nos oferecem esperança e sabedoria para lidar com as dificuldades da vida. Manda um alô para Ana Javali, né, minhas primas Estela Sodré, Chica, lá na Piedade, todos de Ilhéus. Uma super sexta-feira, um abraço para você. Olha, bom dia, bom dia. Então, eu cheguei agora para vocês. Queria repetir aí você está em São Cristóvão, Sergipe, rapaz? Daqui a pouquinho a gente traz mais informações aí. E eu tenho um podcast. Se você perdeu o nosso programa, você pode acompanhar depois o podcast. Bete do Sol e Mar, um abraço para você, Bete. Que Deus abençoe. Renildo, lá do Retiro, bom dia, saúde e paz. A turma 10 aí do Itariri, rapaz. Marinês do Itariri, Marinês cedinho. Vem pra feirinha do Guanabara, seu repórter. A turma tá com saudade de você na feirinha do Guanabara, viu?
Me maltrataram na feirinha e eu sumi.
Outro perguntando, cadê o repórter Escapita? Sabe o Homem do Coco?
O Homem do Coco. Raimundo.
Seu Raimundo disse, olha, Escapita, eu só como uma vez por dia. Eu falei, como assim, seu Raimundo? Ele disse, não, eu tomo meu café. O café de manhã eu tomo, agora eu só almoço 3 da tarde. Aí eu digo, rapaz, 3 da tarde e de noite não. Eu como 2 quilos de comida. Ele disse que 3 da tarde, 2 quilos de comida.
Raimundo é amigo do presidente campeão do Colo-Colo, Zé Maria, José Fumarri. Você viu Marinês ontem, cara?
Eu vi Marinês.
E o Marinês Raimundo, do Itariri.
Eu prometi levar o Raimundo junto com você lá no restaurante Casa Branca do Branco. Ele disse que come 2 quilos de alimento. Eu falei, rapaz, eu não tô acreditando, não. Ele é verdade. Manda um abraço aqui pro Fábio. Fábio tá lá na aldeia Igália, em Olivença. Tá pedindo pra gente mandar alusão pra mãezona dele, a dona Altaci. Todo mundo ligado na gente.
Tá todo mundo ligado. Hoje tem festa na fazenda Pula Macaco. O Ronaldo já mandou aqui. Ronaldo disse, Marinho Santos, o neto de meu pai, o neto de Tonhão, o Léo. O Léo tá fazendo aniversário hoje. Convida Wagner César, lá da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, lá de Maraú, para vir pro aniversário de Léo.
Abração.
Léo completando 18 anos hoje, né, Léo?
Rapaz,
um abraço para você, pra mamãe Mary, pra seu pai, pra todo mundo aí. Eu vi esse garoto nascer, viu, Scarpa?
É o Galeguinho, o Léo Galeguinho?
Léo, tá 18 anos. Cresceu, rapaz. Rápido.
Mandar um abraço, já que a gente tá ali pertinho, né, pra esse casal que tem um carinho danado com o nosso programa. Antônia Selma, lá em Serra Grande, Dona Dora também, e a turma do Salão Corte Legal, rapaz. Essa turma que chega cedinho pra dar moral pra gente, viu, rapaz? Salão Corte Legal aí. Os irmãos Wagner e Chico. O Chico hoje está vestido com aquela camisa. Não é a camisa do Flamengo, não. É a camisa do Corinthians, seu repórter. Ele é corintiano. Valeu, Chico. Um abraço pra você, galera aí do Corte Legal. Emanuel Messias está lá no São Domingos, também ligado com a gente, acompanhando o nosso programa. Ribeiro Náutica. Cadê o passeio, rapaz? Vamos trazer mais uma notícia aqui e vem o Matheus Santos.
Escape, antes do Matheus, o Sargento Mendes, presidente da PPM Ilhéus, avisa aí que devido à mudança da maré, não haverá jogos hoje pelo campeonato da APPM, Scarpe.
Pois é, previsão de chuva, inclusive daqui a pouquinho a gente traz. Defesa Civil emite alerta de chuvas em Ilhéus, previsão aponta 120 milímetros até domingo, dia 23.
A região interligada no Tropa de Elite.
No primeiro giro tem Matheus Santos. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite.
Hoje, sexta-feira, dia 21 de julho, e eu venho chegando com informações para a nossa região. A Prefeitura de Itacaré parabeniza a empresária e presidente do Conselho Municipal de Turismo, Contur de Itacaré, Cida Aguilar, pelo recebimento da Comenda Banco do Nordeste Desenvolvimento Regional. A honraria reconhece o papel de personalidades destacadas no empreendedorismo e no desenvolvimento econômico e social da região nordestina. Parabéns, Cida Aguilar! Você sabia que no município de Itacaré tem uma associação de condutores de visitantes de Itacaré? O trabalho desses profissionais proporcionam um turismo de experiência e seguro para todos os visitantes. A presidente da ACVI, Jô, é quem destaca essa responsabilidade. Na manhã também de ontem, dia 20, quinta-feira, a Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria de Transporte Público e Trânsito, se reuniu com algumas lideranças de romeiros para alinhamento da tradicional viagem de Bom Jesus da Lapa. O objetivo é garantir segurança para os romeiros, assim como manter um tráfego fluido no município no dia da viagem, que acontecerá em 31 de julho. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Valeu!
Bom dia a todos, amigos! Excelente final de semana!
Para você também, Matheus Santos, até segunda, se Deus quiser. Destaque da volta, repórter!
Olha, Scarpe, na volta, um jovem de 17 anos foi encontrado morto e sepultado em cova rasa, nas imediações do aeroporto da cidade de Canavieiras. Detalhes daqui a pouquinho no Tropa de Elite.
Olha, teve evento lá no Rio do Engenho, viu? Prefeitura e Sebrae desenvolve o projeto que torna Rio do Engenho território criativo na Bahia. O ano passado a gente teve lá, inclusive, o projeto piloto inicialmente foi espetacular. Agora não foi adiante, né, seu repórter? Eu espero que esse vá adiante. Lembra daquele projeto lá?
Só foi conversa, conversa jogado fora.
Não pode, gente. Eu acho que a comunidade ela tem a maior boa vontade de estar ali, ajudar, de participar. Agora...
Manda um abraço para Jorge Lango, que é
Jorge
irmão do Libério Menezes.
Jorge Lango fez né, inclusive está organizando direitinho ali a questão do Rio de Janeiro. É um destino espetacular para quem vem fazer o turismo e para nós, ilhenses, que não conhecemos, né? Eu conheço o Rio de Janeiro, já estive lá no Rio de Janeiro, mas tem muito ilhenses que nunca foi no Rio de Janeiro, se recorda. Não conhece. Daqui a pouquinho a gente volta. 18, Tropa de Elite no ar, o oferecimento é todo especial. Pré-moldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida.
Tá na hora.
Tá na hora.
Tá na hora de...
Acorda!
Com a Gabriela.
É fácil.
Extremamente fácil.
Bom dia.
Fácil de verdade.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho, tanto.
A hora certa, você ligado aqui na Gabriela FM, são 6:45. 6:45. Olha, Canavieiras, a Polícia Civil encontrou corpo de jovem que estava desaparecido. E este corpo foi encontrado em uma cova rasa. Após investigações, a equipe da Polícia Civil encontrou o corpo do jovem Eduardo Santos Kruger. Ele tinha 17 anos e essa cova rasa foi encontrada nas imediações do aeroporto da cidade de Canavieiras. Ele estava desaparecido há 12 dias e, segundo informações, a mãe do jovem foi informada sobre o corpo encontrado. Fez o reconhecimento, confirmou que era o filho dela. A família é do estado do Espírito Santo e recém-chegada em Canavieiras. E no dia do desaparecimento, a mãe do jovem diz que o filho enfrentava problemas psicológicos e fazia uso de medicamentos controlados. O corpo foi encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus. Então aí, mas já encontrou, graças a Deus. Mandando um abraço aos nossos amigos de Canavieiras o Justino Melo, o Newton Show, Newton 24 Figura. Horas.
Newton 24
e
horas.
O Rubens, isso. Da cabana do Rubens. Ainda tem um homem lá, como é o nome dele, esse capítulo? Da Carne do Sol?
Esqueci.
Amigo, amigo, amigo de Suzy Luz.
É um nome diferente, né?
É, o homem da Carne do Sol.
Eu queria aproveitar aqui, né? Nosso amigo Ribeiro Náutica, tá ligado? E dia 30 tem a festa de Nossa Senhora de Santana, né? A tradicional festa aí. Festa de Santana lá no Rio do Engenho. Um abração, vamos ver se a gente marca a presença aí, viu, Ribeiro? Pegar essa lancha e seguir.
Ribeiro Náutica.
Subir o Rio Santana, rumo ao Rio do Engenho. Ver o barco balançar.
O mestre Roxinho vai o preparar, Silvano.
O mestre Roxinho vai preparar uma muqueca bacana, né?
E ver também saborear. Jorge Lango.
Também.
O Jorge Lango, ó, é no computador do Libério Menezes, viu? 2 mais 2, 4.
Ai, 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 viu? Vamos lá então, é hora de futebol. Já vou falar, olha, mais uma vítima da duplicação da Ilhéus. Olivença, aquele primeiro trecho, né? O professor Renato Rodrigues. Algo precisa ser feito. Chega de enrolação, gente. Ah, vai se construir faixas elevadas. Vai. O que a gente viu ali, alguns casos, seu repórter, é a viatura da polícia com um radar móvel, né? Às vezes de 15 em 15, de 10 em 10 dias. Enquanto isso, a gente tem que estar aqui noticiando mais uma morte no trânsito da Avenida Duplicada em Ilhéus, é a Avenida da Morte.
E o governador Jerônimo Rodrigues tomou conhecimento disso aí há 4 meses e até agora nada foi feito.
Complicado, daqui a pouco a gente fala. É hora de futebol no Tropa, vem chegando ele, Edenildo Braga, porque tá no ar o nosso.
Bola dentro.
No ataque, trazendo as informações esportivas. Edenildo Braga. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Campeonato Baiano, segunda divisão, jogos de volta das semifinais acontecem neste final de semana. Amanhã, sábado, em Jequié, 3 da tarde, no Valdomiro Borges, jogam Jequié e Grapiúna. O primeiro jogo foi realizado em Léo semana passada e terminou 0-0. Já no domingo, teremos no José Rocha em Jacobina e Conquista. Primeiro jogo, o Conquista venceu pelo placar de 2-1. Fechando o primeiro turno do Campeonato Brasileiro Série B, teremos já neste sábado CRB e Ponte Preta, Mirassol e Tombense, Criciúma e Novo Horizontino, Vila Nova e ABC, Ituano e Avaí. Domingo terão 3 jogos, Guarani e Atlético de Goiás, Juventude e Ceará, Sampaio Corrêa e Sport. Na segunda-feira, Londrina e Botafogo, e o líder Vitória enfrenta a equipe da Chapecoense. No Campeonato Brasileiro Série A, no final de semana, teremos a 16ª rodada. Teremos neste sábado Palmeiras e Fortaleza, Flamengo e América. Cuiabá enfrenta o São Paulo, Bahia joga com a equipe do Corinthians tentando voltar a vencer e buscando a reabilitação. O Grêmio enfrenta o Atlético Mineiro. Já no domingo, Bragantino Internacional, Santos enfrenta o líder Botafogo. O Cruzeiro enfrenta o Goiás e o Vasco enfrenta o Atlético do Paraná. Segunda-feira, fechando a rodada, teremos Curitiba e Fluminense. São jogos da 16ª rodada, Campeonato Brasileiro Série A, que serão jogos aí realizados neste sábado, domingo e também na próxima segunda-feira. São as informações esportivas na manhã desta sexta-feira, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga, para o Tropa de Elite. O programa prossegue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, valeu. Bom final de semana a todos. Bom dia.
Bom dia, Edenildo. Segunda você volta trazendo mais gols aí. Olha, domingo tem campeonato Mário César lá no campo do Salobrinho. Segunda rodada de jogos, né? Domingo, dia 23. Primeiro jogo tem Vermelhinho enfrentando Japu. E no segundo jogo, Alemanha contra o novo visual. Um abraço aí, vereador Luna, e toda a equipe aí do Salobrão. Premiação mais que especial, R$10 mil, viu? Para o grande campeão aí desse campeonato, Mário César. Campeonato que leva o nome aí do grande jogador em homenagem ao Mário César e Salobrinho. Um abraço a todos do Salobrinho. Seu repórter, então, com esse tempo com a maré, cancelada a rodada de hoje do campeonato da PPM?
A PPM, devido à mudança de maré, não haverá jogos nesta sexta-feira. É confirmado aí pelo presidente Sargento Gerson Mendes Scarpita.
Mandar um abraço para ele, flamenguista Marco Aurélio, homem da plataforma 360, ontem estreou, chegou chegando ontem no Festival do Chocolate, viu? Lançando aí o Aguiar 360, a estrutura para eventos grandes aí. Marco Aurélio está de parabéns. Ele é os 360. Segunda-feira tem mais futebol no Tropa.
Bola dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva com Tony Café e o campeonismo Zé Maria.
72,9.
Vamos no Zap Zap.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
A turma mandando áudios pra gente. Zap Zap com o povão no ar aqui no Tropa de Elite. Primeira rodada aqui, né? Vamos aos áudios. Mamamá, quem tá mandando áudio no Tropa? O povo fala no Tropa de Elite. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Mário Santo, Roberto Escapita. Olha só, rapaz. Olha esse prefeito acordar aí, rapaz, mandar fazer alguma coisa aqui na entrada dos Carilos, até o acesso à Cascalheira, rapaz, que o pessoal aqui não aguenta mais não, moço. Nenhum aplicativo quer vir mais pegar o pessoal, moço. É da entrada dos Carilos à Cascalheira. Inclusive tem até um empreendimento aqui agora, novo, rapaz, Beach Tênis. É uma buraqueira doida aqui, rapaz, nessa área, viu? A pior é que é uma tábua de pirulito, meu irmão. Acorda esse prefeito aí.
Acorda, Marão.
Bom dia, Gabriel FM. Bom dia, Roberto Escapita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia, rapaz.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Rapaz, Robertinho, ontem eu fui fazer um vídeo pra mostrar um pouco da realidade lá do pessoal da Rua São Francisco, conhecido como Carneiro, né? Rapaz, sai triste, viu? A realidade lá tá feia. Tá bem complicada, fiquei com dor do pessoal. Mandei até no seu Instagram aí, Robert, se você quiser depois dar uma olhada.
Valeu,
muito
que é o
triste, mano. Complicado.
Um abraço pra você, viu?
Bom dia, então, Marinho, viu? Bom dia, Robertinho Escarpita. Quem bom fala dia. É Marcos Teles, Nelson Costa. Deixar aqui um abração pra todos os ouvintes do Tropa de Elite, esse programa líder de audiência. Uma alusão também, um abraço pra nosso vereador Augustão e pra meu irmão Paulo. Está indo para Vatinha agora trabalhar com sua equipe.
Ouvindo a gente,
Gilval,
né?
Buda, Jontão. E que não perde o Tropa de Elite. Um abraço.
Valeu.
A todos e uma sexta-feira de paz para todos nós.
Pra
um abraço.
Todos nós. A turma que vai trabalhar ouvindo a gente. É bom demais. Nega Áurea, tem aniversariante hoje aí, Nega Áurea?
Bom dia, Mário Santa Serpita. Olha a chuva.
Olha a chuva.
Agora. Um feliz final de semana para todos nós, meus amigos. Um abraço aqui, Nega CSU.
Tá certo, rapaz. Feliz sexta-feira. Pensei que tivesse aniversariante aí, viu? Nega Áurea, Centro Social Urbano. Daqui a pouquinho tem mais uma rodada com os áudios aqui na Metralhadora da Informação. Tem Giro Regional chegando agora, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia, bom dia, bom dia. Chegando com a sua participação aqui no nosso programa.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando com o nosso giro regional desta sexta-feira. Na cidade de Almadina, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Assistência Social, realizou ontem no CRAS mais um dia de orientação social com as crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Desta vez, sobre a campanha contra o trabalho infantil, com o objetivo de alertar os mesmos sobre os direitos e deveres inerentes à infância. Foram ressaltadas a importância do brincar e as diversas formas de trabalho infantil por meio do teatro de fantoches. Já na cidade de Floresta Azul, foi promovida pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CRAES, uma roda de conversa com os participantes da Casa do Idoso do município para falar sobre os tipos mais comuns de violência praticadas contra os idosos, a fim de alertá-los e orientá-los quanto à prevenção. Robertinho Escarpita e Marion Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui, segue com vocês, um final de semana maravilhoso para todo mundo e eu volto na próxima segunda-feira com mais um giro regional aqui no Tropa de Elite. Tchau, tchau.
Valeu, Nath, um abraço para você, beijo enorme, alegria sempre. Bom faturamento, seu repórter, já já a gente fala. Rachadinhas na Câmara de Léo, seu repórter. Ficar com o ticket no servidor, tá certo isso, seu repórter? Isso
é caso de Ministério Público, caso de polícia e perda de mandato.
Pois é, o que é que você traz na volta, além desse assunto que a gente vai estar falando e de mais uma vítima da violência no trânsito na duplicação da Ideias Olivença.
Pesquisadores da UESC, impossibilitados de acessar a reserva de Una, estão chiando com as péssimas condições das estradas, a coisa está feia. Enquanto isso, o prefeito Tiago de Dejaí e a prefeitura de Una ainda vai fazer micareta.
Aqui a notícia chega primeiro e o oferecimento é todo especial para Moldados Guanabara, pomada especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, é, Planeta Doces, Jau Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. Tá todo mundo ligado com a gente, sexta-feira com chuva.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia,
Marinho, tanto!
A hora certa, Eliels, 7 horas, 12 minutos, 7:12. Olha, Scarpita, as estradas da área rural do município de Una, tá que tá, viu? A coisa está feia e ainda a prefeitura e o prefeito vai fazer micareta. Os pesquisadores da Universidade Estadual de Santa Cruz estão impossibilitados de acessar a reserva de Una. Inclusive, um ofício foi emitido pela universidade, destinado ao prefeito Tiago de Dejaí, demonstra que os pesquisadores da instituição UESC vêm sofrendo interrupção em suas pesquisas, em face da dificuldade de acesso à reserva biológica da cidade de Una. Segundo o expediente, o REBIO, Una é uma unidade de conservação de grande relevância para a nossa região. Ela ajuda a preservar um dos maiores e mais conservados remanescentes florestais da região Nordeste e abriga populações de inúmeras espécies endêmicas da Mata Atlântica Nordestina. Então, desde o final das eleições de 2020, que os moradores da zona rural vem sofrendo com um completo abandono na conservação das estradas vicinais pela atual administração do município. Os maquinários do município já foram flagrados e servindo a grandes produtores de café, mas a população mais vulnerável, inclusive os alunos da zona rural, vem sofrendo com dificuldade de acesso a centro do município de Una. Desde 2021 até a presente data, o município já pagou 7.044.897,77 reais em combustível destinado à Secretaria de Governo, que é a secretaria responsável pelo maquinário que cuida das estradas do interior da área rural. Esse valor representa um custo médio diário de R$
R$ 1,83. É muita grana,
viu? Muita grana, muita
grana. Custo diário de combustível.
Agora, você me falou aí que o reitor encaminhou o documento ao prefeito?
A UESC.
A UESC, né?
A universidade já encaminhou, inclusive, pedindo socorro, né? Para os alunos fazerem aí. Quero mandar um alô para Marcos Quiabo. O Marcos Quiabo está lá na fazenda, lá no distrito de Banco Central, município de Ilhéus. Ele está tomando um café agora com a Empim e ovos caipira. Tem um Binho, o Cacau, o Leandro e também o Barrique. Um abraço a vocês aí.
Um abraço para todos.
Distrito de Banco Central.
Olha, muita chuva, viu? A Defesa Civil de Ilhéus emitiu um alerta ontem para o risco de chuvas intensas em nosso município. Conforme o comunicado, o acumulado de precipitações pode atingir 120 milímetros até o próximo domingo. Os dados são do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. A Prefeitura orienta os moradores que se mantenham atentos em suas residências, observando indícios como desagregação de solos, encostas, sinais sonoros, fissuras e rachaduras em móveis. Com o objetivo de minimizar os danos causados durante o período chuvoso, a Defesa Civil de Ilhéus tem atuado por meio do sistema de monitoramento constante, aferindo índices de chuva precipitados, bem como realizando previsões a curto e longo prazo. Além disso, a equipe faz um trabalho preventivo por meio de vistorias, elaboração de laudos técnicos, proteção provisória de taludes com lonas, entre outras ações. Em caso de emergência, amigos ouvintes, a Defesa Civil de Ilhéus irá atender através do número, tem o 979-7400-7521, ou pode ligar para o Corpo de Bombeiros pela Central 193. Vou repetir o número da Defesa Civil, 97400-7521. São 7 horas agora, mais 16 minutos, 7h16. Eu estou com essa matéria aqui no ponto, seu repórter, sobre a questão do ticket alimentação. A gente já vem denunciando isso um bom tempo. Câmara de Vereadores de Ilhéus, né, deu uma parada, mas agora parece que o negócio voltou de vez. Uma prática considerada criminosa e já conhecida pelo MP Bahia aqui em Ilhéus. O Ministério Público tem conhecimento, o próprio Poder Judiciário também tem conhecimento. A Polícia Federal... Agora, eu tenho certeza de que a gente vai ter que começar a cobrar uma resposta das instituições, seu repórter. As instituições precisam cumprir o seu papel. Ministério Público precisa cumprir o seu papel. Poder Judiciário, Polícia Federal. Então, segue a todo vapor aqui e ficam impune. Vereador se aposta do ticket do seu assessor. O assessor, com medo de uma represália, fica caladinho, passa a senha, a entrega do ticket, ela vai para a pessoa. Em gestões anteriores aí, a gente até tentou fazer diferente de outras, que chegava o pacotinho com os tickets e era entregue na mão do vereador. Então, esse módulo, essa prática de rachadinha, porque é uma rachadinha, né, seu repórter? Se você fica com o ticket do seu servidor, do assessor, é uma rachadinha.
E nós conseguimos identificar, conseguimos investigar, e os órgãos públicos que ganham para isso têm que fazer o papel dele, como você falou, e falou muito bem, tem que fazer o seu papel. Cada órgão, a polícia, o Ministério Público, tem que ir para cima, tem que investigar e prender, ou seja... Tirar o mandato de quem? De
Eu
vereador.
Eu acho que tá na hora de se dar uma resposta, né? Muitos assessores que estão nesse exato momento ouvindo esse programa sabem do que a gente está falando, muitos têm medo. A gente viu um caso recente em Itabuna, onde o Ministério Público afastou o vereador, está lá investigando, e Deus também precisa afastar vereadores que fazem isso. Há relatos de que assessores apenas retirou o cartão do setor do RH e entregou para o vereador, seu repórter. Tem outro fato aí, né? O assessor fazer empréstimo e passar para o vereador. Tem muita coisa aí. 13º salário, dividir com o vereador. Então, a ousadia e a enxurrada de crimes do colarinho branco não param por aí. E a gente vai começar a cobrar. Nessa semana passada nós falávamos das faltas dos vereadores. Parece que a promotora, né, a promotora chegou junto já ao presidente Abraão cobrando transparência na questão das faltas. O vereador custa muito aos cofres públicos. A Câmara de Ilhéus atualmente recebe quase 2 milhões de reais do décimo, seu repórter. É muito dinheiro que vai para a Câmara de Ilhéus.
O vereador falta a sessão ou falta as sessões e aí há a conivência. Por quê? Porque nada é descontado do vereador. No final do mês ele passa o cartão, está o dinheiro todo lá na conta. É isso?
É.
Só eu e você que sabe isso.
Eu estou lendo aqui no Fábio Roberto Notícias, né? Tem essa matéria também sobre a questão do ticket, alimentação. E diz que tem um caso que é o assessor, em muitos casos, ele é convencido ou talvez pressionado a contrair empréstimos altos e entregar em mãos do preposto indicado pelo parlamentar. É brincadeira um negócio desse. Não, você vai tirar um empréstimo. Atenção, MP! Corda pra vida! Polícia Federal! A gente precisa dar um basta, algo precisa ser feito. Agora, sobre a Câmara ainda, seu repórter, ontem a gente trouxe a notícia da contratação do escritório de advogados que vai preparar a lei orgânica do município, reformular, algo assim, né, o objeto da contratação. Eu estou com o Diário Oficial aqui, a matéria saiu do site ontem e logo depois o mesmo site aí dizem que não existe irregularidade. Em nenhum momento esse programa diz que existe irregularidade na contratação. O que nós questionamos aqui são prioridades. Primeiro, a Câmara já tem um contrato com o escritório de advocacia de Itabuna para dar o suporte técnico. Será que esse mesmo escritório não poderia dar o suporte técnico para revisar a lei orgânica, para fazer as alterações necessárias, que tem um período de tempo para se fazer? Segundo, a Procuradoria Jurídica da Câmara de Vereadores de Ilhéus não teria competência também para ajudar nisso? É necessário pagar R$ 72 mil a um escritório de Salvador?
Terceiro,
Ilhéus não tem advogado competente para fazer isso, seu repórter? É dinheiro fora, que só vai dinheiro para fora,
Só em Salvador, tem advogado competente. Eu imagino assim, que eles estão pensando assim.
Difícil, viu? Difícil. Vamos no zap, dar moral para quem dá moral para a gente e aguardar uma resposta do Ministério Público, das autoridades, das instituições competentes para fazer. Ah, precisa ser provocado, mas a gente já está provocando aqui. E atenção, assessores, vamos tomar coragem, a gente precisa fazer a diferença. Eu acho que a corrupção não é só em Brasília, não é só em Salvador, não. A gente precisa acabar também com a corrupção no nosso parlamento. E ano que vem é ano de eleições municipais. É a hora e a vez de você fazer a pesquisa. O vereador que teve na sua casa, subiu alto, tomou o cafezinho no copinho de extrato de tomate, que lhe prometeu tantas coisas. Esse vereador cumpriu tudo que ele prometeu? A gente precisa mudar. Quando, e a mudança depende de cada um de vocês.
Quando o vereador não cumpre, ou seja, não promete, o cabo eleitoral promete, porque o cabo eleitoral, ele ganha para isso, para enganar o povo. Fica na comunidade, fica lá nos distritos, enganando um, o outro. E na hora da eleição, o cabo eleitoral pega o pacote na mão do político e ele pega esse pacote e faz, ó, o rateio para compra de votos. Que é crime.
Eu acho que essa próxima eleição a gente precisa também combater essa questão da compra de votos. Porque tem um lance muito importante, seu repórter, e vale a pena a turma refletir. Eu estou sempre falando isso aqui no programa Tropa de Elite, para quem vende voto. Então você não tem direito de cobrar nada. Né? Quem pagou pelo voto, nada deve. E quem recebeu pelo voto, nada pode cobrar. É simples assim, seu repórter. Você pagou o seu voto, você não deve nada a ninguém. Agora, quem recebeu os cinquentinha, os cem, né, 150, 200 reais pelo voto, nada pode cobrar. É simples assim.
E quando toca nesse assunto, eu só lembro do distrito de Castelo Novo, em Ilhéus, no sul da Bahia.
Bom, vamos no nosso WhatsApp, dá moral para quem dá moral para a gente, a turma participando ativamente. Esse é o número um das manhãs em Ilhéus, é o programa do povo.
Ô prefeito, acorda.
É, vamos acordando aí. Ontem o governador viu a ponte apagada, prefeito? Marão, pega aí a turma da... Mas Scarpita, a iluminação é responsabilidade do governo do estado, mas o governo do estado estava ontem na cidade, governador... A maior autoridade do estado, o governador Jerônimo, estava em Ilhéus. Está feio, a ponte estaiada, Jorge Amado, tudo às escuras. Isso sem falar do ferro, que está com a ponta para cair na cabeça de alguém. Eu queria fazer um apelo aqui aos servidores do município de Ilhéus, a turma que trabalha no setor de iluminação, que tem aquele carrinho, dá uma passadinha ali, tira aquele negócio, vamos evitar uma tragédia. Será que a gente vai ter que estar aqui cobrando todo dia uma coisa desnecessária? Pega aquele carro que bota a lâmpada, encosta ali, chama a turma da Sutran, para um pouquinho o trânsito e tira aquele pedaço de ferro que pode matar uma pessoa. Irresponsabilidade, seu repórter.
Olha, Scarpita, ontem eu te confesso que vi um gesto positivo. O gesto positivo, eu fui para o sepultamento, dar o último adeus ao nosso amigo Nicolau. E lá no sepulcro, durante o sepultamento, no momento que estavam levando o caixão, e eu vi um gesto bonito do Jandir. Jandir é aposentado da Caixa Econômica Federal. O Jandir, ele que é o pai do secretário Átila Dócio. Ele virava para mim e falava: Marinho Santos, isso aqui merece uns degraus, merece uma escada, porque se estivesse chovendo, o limo, essas pessoas idosas que estão aí, poderiam escorregar e cair. E aí o Jandir, quando terminou o sepultamento, na volta, eu fiquei sentado aguardando Shell enrolamento de motores, e o Jandir apareceu novamente e disse: eu vou filmar. Ele filmou, eu tenho certeza que ele vai entregar ao filho dele, atual secretário do município, o Átila Dócio, para poder resolver aquele problema ali no cemitério do Basílio, colocar uns degraus ali, construir uma escada no cemitério do Basílio, né? Pois é, Jandir, parabéns para você, você continua sendo diferenciado.
Não misturou, Jandir, né, senhor?
Aqui a gente não mistura as coisas.
Não mistura, é importante isso.
Eu acho que é super importante.
Acho que aqui a gente faz um trabalho de prestação de serviço, né, e não dá para misturar. Aqui a gente critica, quando é para criticar, quando for para elogiar, a gente elogia, A gente tem esse compromisso com você, amigo ouvinte. Então não adianta. A gente tem amizade com todo mundo, a gente lidar com todo mundo, a gente fala com todo mundo. Mas não vai ter como a gente ficar aqui escondendo os problemas de uma cidade tão problemática como está Ilhéus. É inaceitável isso. Então, por favor, vamos resolver o problema daquele ferro. Passei hoje cedo, fiz questão de olhar. Está lá com a ponta para cair em frente à casa da saudosa mãe Laura. Não tem erro, não. Passou ali, ó, seguiu, cabeceira do aeroporto, você olha para cima, tem uma placa bem grande, tá lá, o ferro para cair. 7h26 na Bahia, 7h26, vamos no zap zap da Gabi, viu?
Aqui o povo fala.
Olha, Aparecida aqui do Banco da Vitória, tá ligada com a gente, tá dando bom dia. Turma da Cia do Cimento em Itabuna, ligado? Um abração aí, Gabi, João, toda a turma 10 aí. A Companhia do Cimento em Itabuna, acompanhando o nosso programa. Olha, bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Só vocês, hein, Alex? Valeu, Alex, um abraço. Chico, lá de São Baituba, ele está muito triste com essa situação aqui, né? Situação aí, semana passada, semana toda aí, falando dessa bagunça. A Embasa fez ali na subida da ladeira da fazenda do nosso amigo Angelitinho. E uma tragédia anunciada, novamente, Marinho Santos, quase o ônibus vira. Atenção, Felipe Madureiro. O pessoal vendo serviço na estrada de Sambaituba. A estrada estava até boa, chuva caiu. Eu estou recebendo as fotos aqui, é complicado, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos Scarpita. Eu nunca vi gestor fazer greve por falta de salário. Que é, rapaz? Quem é que está fazendo greve por falta de salário? Qual gestor, viu? Olha, bom dia, que Deus nos cuide, nos proteja, nos livre de todo mal, nos dê sabedoria, força, coragem, fé e um lindo e abençoado dia. Feliz sexta-feira. Nossa querida Yolanda, Marinho Santos Escarpita, monolosão para nós, motoristas de aplicativo guerreiros, né, da nossa cidade, toda a associação aí dos aplicativos, ela está dizendo, ó, a cidade está parecendo uma peneira de tantos buracos. Aparecida do Banco da Vitória, bom dia. Mirene Matos, a pretinha do poder também, tem áudios aqui. Olha, vamos ouvir aqui atentamente o áudio, né, do Alex. O Alex, ele é deficiente visual, é isso, seu repórter Marinho Santos? Ele é um atleta e deficiente visual.
É deficiente visual e ele está apelando lá, aquela ponte pequena, lá do bairro Nossa Senhora da Vitória, que dá acesso ao condomínio Soimar.
Vamos ouvir, é o povo no ar com a gente no Zap Zap do Tropa. Bom dia, Alex, bom dia, bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
É, Robertinho Escapita, tá falando que Alex Atleta, chama a atenção do governo público, ali no meio do Nossa Senhora da Vitória, precisa de uma faixa de pedestre, ali tá ridículo, vão consertar e vão tomar providência quando matar para uma pessoa. E também na ponte que vai para o Vitória 2, precisa também tem que ter uma via de pedestre, que não tem. Inclusive eu sou deficiente visual. Aí eu, para passar ali, eu tenho que dar socorro, porque os carros e as motos não respeitam, mas tem como fazer o local passar um pedestre. Viu? Obrigado.
Valeu, Alex. Um abraço para você.
Aí, por favor, vê se vocês aí conseguem resolver.
Você não há com a gente. Ali é responsabilidade do Serpa Faixa, né? E pedestre, o Atila Dossi, que puder fazer também ali pela questão da ponte. Você falou do Jandir, o pequeno está aqui dizendo que hoje é aniversário do Jandir, seu repórter, tá vendo? O pai do secretário Átila Dócio. Parabéns aí, Jandir.
Parabéns, Jandir. Parabéns por ele estar conduzindo tão muito bem a ADEB, Associação Desportiva Baba de Ilhéus. ADEB, o Jandir agora está no comando. E parabéns a você, Jandir.
Valeu. Dilma Rocha, do Alto do Coqueiro, Sônia, Otacília aí no Centro de Assistência Renal. Bom dia, bom dia. Iracema, licor da Iracema. Iracema disse que tem um licor especial para você, viu, seu repórter? Curtiu o final de semana. O licor Iracema está também lá no Festival do Chocolate. Tem aquele docinho gostoso, viu? Cupuaçu com chocolate, viu?
Eu levei 5 litros de licor de jenipapo e, para minha surpresa, levei para Santa Maria da Vitória, 85 quilômetros depois de Bom Jesus da Lapa. Chegando lá, eu descobri que o licor da Iracema, Escarpita,
é famoso lá também.
A esposa do Zé Alberto, Edmeia Reis, é prima do namorado, marido da filha de Iracema.
E aí bebendo
meu licor todo, o genro da Iracema. Ela é prima e tomaram meu licor todo, beberam meu licor
vamos
todo.
Vamos providenciar mais licor para você. Fica triste não, viu? Tem áudio.
Bom dia, Maria Santos, seu Betinho Escarpita e todos os ouvintes do Tropa de Elite. Chocolate quente, frio e chuva em Ilhéus. Realmente está descambando para o descalabro político essa legislação da Câmara de Vereadores de Ilhéus. Alguns não sabem nem para que estão ali e se corrompem. É brincadeira. Vamos varrer. Marrom de Ilhéus.
Varrendo, viu, Marrom.
Bom dia, Robertinho Capita.
Bom dia.
E Marinho. Bom dia pra vocês aí, viu?
Pra você também.
Olha, é porque eu escuto sua rádio todo dia. Agora, se você me ouvir, beleza, viu?
Tô te ouvindo, rapaz.
Robertinho.
Beleza,
obrigado.
Juraci, um abraço pra você, Juraci. Obrigado aí pelo alô. Giro Regional chegando na metralhadora da informação.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias. Bom dia, Manuel Messias. Aquele abraço para você.
Um abraço, Robertinho Escarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nano Plásticos, que está com grandes promoções aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, direção do amigão Gauchão. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. e o Centro de Atenção Integral à Criança Caíque, localizado no bairro Jardim Primavera, vai realizar amanhã sábado, das 8h30 da manhã à 1h30 da tarde, mais uma edição do Dia D do Conselho Escolar. O evento tem o objetivo de oferecer serviços sociais e educativos. Entre os serviços estão emissão de cartão de estacionamento para idoso, atendimento psicológico e terapêutico, orientação jurídica, consulta processual, coleta de embalagens de cosméticos, oficina de primeiros socorros, teste de glicemia e aferição de pressão arterial. Também haverá um bazar de novos e usados para comercialização de roupas, calçados e acessórios. Ambiental aprende cerca de 40 pássaros. O Grupamento Ostensivo de Proteção Ambiental da Guarda Civil Municipal aqui de Itabuna realizou ontem a apreensão de cerca de 40 pássaros que estavam em cativeiro doméstico. A operação aconteceu durante inspeção de rotina. Entre os pássaros silvestres resgatados, foram encontrados dois em extinção, um sofreu e um curió. Os pássaros foram entregues ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, INEMA, que fará a triagem e o devido encaminhamento para a soltura. Após superar 8 cirurgias e 35 dias na UTI, criança recebe alta. Quase 6 meses depois de deixar o colo da mãe, praticamente sem vida, precisando de atendimento médico com urgência, o paciente, jovem de iniciais OOS de apenas 7 anos de idade, voltou caminhando para a casa da família. O garoto recebeu alta médica depois de superar 8 cirurgias na cabeça e 35 dias em coma na UTI pediátrica do Hospital Manuel Novaes, aqui em Itabuna. A criança havia sido internada após sofrer um acidente automobilístico gravíssimo. Meus amigos, no setor policial, traficante é preso com drogas e uma arma de fogo. A Polícia Militar de Itabuna foi acionada para analisar uma denúncia de traficantes que estavam aprontando no bairro Nova Califórnia. Na ação, os policiais prenderam um traficante com uma grande quantidade de drogas, dinheiro e um revólver calibre 38 com 4 munições. O homem foi encaminhado ao complexo policial, autuado em flagrante. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções aí em Neos, para capoteiro e estofador, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, direção do amigo Galchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
7h48 na Bahia. Estou recebendo reclamações aqui no nosso programa sobre a empresa que está fazendo a cobertura do canal do Malhado, né? Na contrapartida aí da Embasa com o município. Se não está querendo pagar os funcionários aí, é complicada essa situação. Olha, gente, notícia triste, mais uma vítima será velado, já está sendo velado até as 18 horas de hoje, no SAF, o corpo do professor Renato Rodrigues Sofia. Morreu vítima de um acidente de trânsito na última segunda-feira. Ele voltava da praia, na zona sul de Ilhéus, quando foi atropelado por uma moto ali na duplicação da Ilhéus Olivença. Desde então, o professor estava na UTI do Costa do Cacau e ontem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Renato, 59 anos de idade, trabalhava na faculdade de Ilhéus, onde, com o título de doutor, além de diversas especializações, participava dos principais projetos da instituição de ensino ilhéense. A avenida duplicada onde ocorreu o acidente é uma área perigosa para travessia de pedestres. Ali são frequentes os acidentes com mortes, né, seu repórter, e feridos. Até quando a gente vai noticiar? O caso de maior repercussão foi o caso Ranitla, que a família luta, e a gente tem acompanhado esse caso, mais uma vítima. Quantos e quantos já morreram naquele trecho da duplicação da Ilhéus Olivença. Enquanto isso, a segunda etapa, que também a gente espera que venha já com esses mecanismos para conter essa onda de acidentes, estão com as obras paralisadas, seu repórter. Nossos sentimentos e condolências aos familiares, amigos, aos ex-alunos, né, do professor Renato, inclusive o professor do meu filho, Igor, lá na instituição, e a gente fica muito triste, é mais uma vítima. A gente tem cobrado muito aqui, até quando a gente vai estar noticiando pessoas sendo vítimas daquela violência do trânsito em Deus, seu repórter? Até quando? 7h50 na Bahia, seu repórter.
Olha, chegando, Scarpita, nesse exato momento, Companhia Independente da Polícia Militar, a 68, que tem o comando da Major PM Joilma, prendeu na localidade do bairro da Conquista, Rua Renascer, um elemento com arma de fogo. A equipe comandada pelo sargento PM Jairo, do Apeto 68, prende o elemento nos fundos do SAF, bairro da Conquista, com arma de fogo, um verdadeiro 3-8. E aqui um elogio, Scarpita. Olha, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, este rapaz que está comandando o setor de iluminação pública da Prefeitura Municipal de Ilhéus está de parabéns. Muito educado e prestativo. Os governantes precisam de pessoas desse nível. A lâmpada já foi trocada. Aqui é o Beto Foguete. Beto Foguete parabenizando o Gessé do setor de iluminação pública da Prefeitura de Ilhéus, ele que faz parte da equipe do secretário João Aquino, Scarpita.
Um abraço aí, é isso, né? O problema chega até o programa e o programa encaminha, né, para os órgãos competentes buscando a solução do problema. Olha, no nosso site, seu repórter, uma notícia me chamou muita atenção aqui. Prefeito de Itacaré, Antônio Dionísio, foi eleito presidente do consórcio de saúde, a Policlínica de Ilhéus. Será que o Marão colocou o nome para ser candidato? Eu não acompanhei isso, vou ver se dá tempo para a gente trazer essa notícia, né? Que o presidente do consórcio lá da Itabuna continua sendo o Milton Cerqueira, o prefeito da cidade de Almadina. Olha, um alerta aí, os bancos estão pedindo, né? E a gente alerta aqui, muito cuidado para esse golpe, a ação dos golpistas no Desenrola. Para quem está com o nome no SPC agora, essa grande campanha aí para limpar o nome, não é isso? E aí, esse alerta para os golpes envolvendo o programa Desenrola Brasil, que entrou em vigor no último dia 17, tem como principal objetivo reintroduzir pessoas com restrições de crédito na economia, permitindo melhores condições de renegociação de dívidas bancárias. Aí você recebe aquelas mensagens no WhatsApp, clica aqui, passa seu CPF, muito cuidado, viu gente, muito cuidado. Segundo a Federação dos Bancos, os criminosos podem aproveitar o programa para aplicar golpes por meio de links falsos e de engenharia social, que usa técnicas para enganar o usuário para que ele forneça dados, né, confidenciais. Negócio de digitar senha, gente, no WhatsApp, nunca, não forneça senha de jeito nenhum. Última passadinha no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
A turma que tá mandando áudio pra gente aqui, olha, Sheilinha do Nelson Costa. Bom dia, gente, por favor, faz um alerta aí da nossa situação aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia. Não há ônibus suficientes que atendam a demanda. À noite a situação piora e piora muito, além de não ter transporte, o ponto de ônibus está completamente às escuras, precisando os alunos ficarem na rodovia, né, na estrada. A Universidade Federal do Sul da Bahia atende alunos que residem em Ilhéus e não há transporte, seu repórter. Gugu de Aritaguá, um abraço para você. Aniele Galvão está lá no São Caetano, em Itabuna, tem a Josa do Jardim Primavera. Olha, bom dia, gostaria de pedir, se possível, que vocês falem em relação aos veículos que transitam na duplicação, né, próximo ali o posto Atlântico Sul, em alta velocidade. Esses veículos são caçambas de areia, tanto vazio como carregando, estão andando aí com a velocidade acima de permitido, forçando os motoristas a saírem da frente. Está complicado ali. A outra saída é para quem vem da Zona Sul para fazer o retorno e ir ao centro da cidade. Tem que ter educação no trânsito. Áudios no nosso WhatsApp para a gente fechar o Tropa de Elite de hoje. Bom dia. Vamos ver quem está falando aqui com a gente, seu repórter.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Escarpita. Bom Estou dia. Aqui na Velha Vitória da Conquista, com aquela chuvinha, um frio retado, ouvindo vocês aí, na pegadinha do Raí. Vocês voltam para descer. Bom final de semana a todos aí.
Valeu. Imagina o frio lá em Conquista, viu? Se aqui
bom
tá frio.
Dia.
Bom dia.
Bom dia. Do Joia,
oi,
do Atlântico, por favor, pede pra Marão fazer aquela estrada que dá pra Lagoa Encantada, que tá uma coisa horrível, pelo amor de Deus, obrigado.
Vou ter que acordar o Marão mais uma vez aqui no Tropa, hein?
Ô prefeito, acorda, tem que trabalhar.
Resolveu o problema aí, liga pro secretário Átila Dócio, secretário Hermano Fani, a turma aí liberar a máquina pra fazer o Jó da Água quando a chuva passar, né? Com a chuva não dá pra fazer não. Clinton Alves, bom dia, Clinton.
Bom dia, Scarpita, bom dia, Marinho Santos, a você ouvinte da Gabriela FM, bom dia, uma excelente sexta-feira. E você, amigo ouvinte, tem enfrentado problemas aí com as dores nos braços? Você não pode levantar o braço direito para pentear o cabelo, não coloca o braço para trás que dói? Você tem enfrentado também problemas aí no seu trabalho? Porque essa dor tem impedido você produzir mais? Você que é pedreiro, cabeleireiro, você que trabalha aí com doces, precisa ouvir com atenção as informações que trago agora para ajudar a combater essas dores e trazer bem-estar para você. Fique atento.
Bom, terapeuta naturalista Clinton Alves, quando uma pessoa apresenta constantes dores aí nos braços, o que pode estar por trás desse problema? E o que fazer para combater essas dores, Clinton?
Robertinho, a dor no braço, na maioria dos casos, não é um sinal de um problema grave, mas pode estar ligado com a distensão muscular, com a tendinite, uma lesão no ombro, por exemplo. Se você faz muito esforço repetitivo, como eu citei, você é pedreiro, você trabalha como cabeleireiro, tem um salão, você que trabalha fazendo doces, né, repete muito aquele movimento, aí pode desencadear uma lesão e dor no braço. Se você tem má postura, tem hérnia de disco na região do pescoço, se você também sofreu algum acidente, isso pode provocar dor nos braços. Então você deve identificar qual é a causa. E para ajudar a você combater essas dores, essas inflamações, você pode contar com a eficiência da pomada especialista. Eu faço um desafio a você que tem bucite e você não está podendo levantar o braço, você está com seu trabalho prejudicado, com seu convívio social também, tem sofrido bastante com essa dor no ombro. Aplique uma boa camada da pomada especialista agora e você vai perceber que momentos depois essa dor vai cedendo e à medida que você repete a aplicação da pomada especialista, você vai poder levantar o seu braço, você vai poder movimentar o seu braço para trás, você vai voltar às suas atividades normais. Então você precisa usufruir dos benefícios da pomada especialista, a pomada inimiga das dores, a pomada que você passa e a dor passa. A pomada especialista, amigo ouvinte, ela vai combater as tensões musculares, as inflamações, os hematomas, os problemas circulatórios. Se você sofreu alguma luxação, se sofreu um acidente e está se recuperando, está fazendo fisioterapia, está fazendo massoterapia, você vai usar a pomada especialista. Então você que quer todos esses benefícios, tanto para você como para a sua família, para os seus clientes, vá na farmácia hoje mesmo ou na loja de naturais e peça a pomada especialista. A pomada especialista, ela é vendida com exclusividade nas farmácias ou lojas de naturais. Essa é uma dica para a sua saúde e o seu bem-estar.
Valeu, Clinton Alves. Repórter, bom final de semana para você, viu? Até segunda, rapaz.
Final de semana bom também para você. Obrigado. Estourou o tempo.
Agradecer.
Muita coisa ficou.
Ficou para segunda.
E a gente não pôde colocar numa... Mil desculpas.
Agradecer aos nossos ouvintes, colaboradores, né? Por mais uma semana aí de objetivos alcançados. Até segunda. Vem aí, Renatinho Bad Boy, na Supermanha da Gabi. Segunda a gente se encontra. Vem cedinho, a partir das 6, no oferecimento todo especial pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura. Tem também Planeta Doces, Casa Mais Fácil, Hospital Vida, Jau Autopeças e Cabana Palmito. Gente, bom final de semana e até segunda, se Deus quiser. Acabou, viu? Valeu, Deus, valeu, Bahia. Alegria sempre.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos. e Robertinho Escarpita. Música.